Battle Mind.
When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. First stop and a turn, and I go for a ride. Till I get to the bottom, and I see you again. Yeah.
E aí, headbangers, hippies, grunges, punks, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Rômulo Metal e estamos aí de novo para mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind. Tô aqui com Daniel Ezerhard, como sempre.
E aí, tudo bem? Não, eu queria dizer o seguinte, cara, tudo bem com o pessoal aí? Eu queria dizer que a gente tá no 35º podcast e eu ainda te invejo por ter decorado o texto do início. Nunca consegui.
Vai se fuder. É, esse é o episódio 18, acho, né? Nem sei onde é que eu tô mais.
De bom, hein? Profissionalismo é tudo no podcast.
Pra variar, Douglas Renner não está conosco, já nem me surpreendo mais.
Sério? Que surpresa, o Douglas não pode? Nossa!
Pois é, vamos ter que...
Será que ele foi fazer hoje, cara? Foi dar banho no cachorro? É uma loucura.
E hoje temos nossa segunda convidada especial de toda a história do podcast, a ilustre presença de Dani Buarque, do Locals Rock Show. Tudo certo, Dani? A Dani tá onde?
Alô, voltou, ficou todo mundo. Só porque eu fui dar meu voto clássico. Vocês não
ouviram. Ah, cara, eu não acredito nisso. Olha a Coca-Cola, chama na Coca.
Bebi meio litro de Coca só pra me apresentar com meu arroto mancada.
O bom é que isso aqui é gravado, então dá pra fazer quantas vezes quiser, que uma hora vai.
Mas foi uma das melhores aberturas de podcast até agora.
Deu reiniciada na conexão, ficou tudo calmo. Eu falei, ué, será que eles se assustaram com o meu arroto? Eles não querem mais serem meus amigos.
Então, alguns avisos rapidinho. Na verdade, nem avisos, são agradecimentos. Agradecer o Whiplash.net por ter divulgado o podcast. Depois de... Foi preciso 17 episódios também pra eles enxergarem a gente, mas foi pra lá.
Aê, agora foi.
Aê!
Com delay.
Sensacional.
Com delay, mas chegou. E agradecer o pessoal do Pixel Inferno, que também divulgou e tá fazendo uma parceria com a gente. E, obviamente, ao Locals Rock Show, por ter...
Aê, sensacional, sensacional. E eu só não mando um beijo pra esse pessoal todo, porque é rock and roll, entendeu? Se fosse emo, eu mandaria, mas eu não sou.
É, o Daniel é macho demais pra mandar beijo.
É isso aí, mano.
Então, pra começar, Dani, explica pra quem não sabe o que é o Rockhouse Rock Show. Olá!
Nossa!
Tem esse Zach Wilde agora, hein? Vocês olharem, a gente colocou na internet o Zach Wilde falando You are watching Rockhouse Rock Show.
Rock.
Aí eu falo, meu, é o Zach, a gente vai fazer o quê? Não vai colocar?
Deixa que honra, hein?
A gente pergunta o nome do programa por ele, né?
Como eu não sou o Zach Wilde, eu vou corrigir. Locals Rock Show.
Obrigada.
Vai lá. Perdão, eu enrolei ali. Mas então, o que é o Locals Rock Show?
Bom, hoje em dia é um web... É um programa da web, mas ele também é um blog que a gente atualiza diariamente com várias notícias do mundo do rock e seus adentros. A gente também grava algumas entrevistas quando algum... rock, alguma banda vem pra cá, a gente faz o esquema pobre louco e sai atrás e pede entrevista e entrevista os caras, e é isso, é basicamente isso. A gente cobre os shows também, enfim, tudo que tá envolvendo o rock, a música, a gente vai atrás, tenta fazer uma cobertura pra galera pela internet mesmo.
Mas a prioridade de vocês é o canal no YouTube, a parte de vídeo, ou é o site em geral, o blog?
É igual, porque um puxa o outro. Quem faz as matérias no site, a gente coloca poucas coisas. Quem escreve é o Nath, que é o quarto elemento, né? Quem é a presença, somos três, que é o Edu, o Bento, eu, e o Nacho faz a parte da internet. Então uma coisa puxa a outra. Se não tivesse as notícias também, não teria tanto público pra ver os vídeos, por exemplo, que a gente posta no blog.
De quem foi a ideia de começar com isso? Foi sua, do Edu, do Bento?
Na verdade, eu entrei depois. Quem teve a ideia foi o Edu e o Bento. Fazem 2 anos, mais ou menos, que eles tiveram... Na verdade, começou com uma proposta totalmente diferente do que virou hoje. Era a época que tava bombando todas essas merda, Restart, Cine, esses lixos. Enquanto eles estavam bolando a ideia de ir pra fila de shows lá. Então, os primeiros teasers, se vocês colocarem na internet, locais com C, que hoje em dia é com K, mas era com C.
É, eu vi, tem dois canais, entendo.
É, a gente trocou porque o nego achava que era Locões, Locão, Locão, Uau. Então, eles fizeram um piloto. Primeiro, se eu não me engano, foi no PMP de 2010. Eles foram lá na porta e, assim, alopraram geral. O vídeo ficou super bombado, assim, menos de uma semana já tinha 50 mil views e tal. E aí, daí surgiu a ideia de levar isso pra frente, fazer um programa. Mas não um programa dedicado aos coloridos, né? Obviamente. Que a gente tem mais o que fazer e o que falar. Aí surgiu a ideia, e eles queriam uma menina pra, né, deixar a coisa mais bonita. Tinha até um cara, que eu nem sei o nome, que também participava antes, aí ele parece que foi pros Estados Unidos, e chamaram a Clara, que é uma puta de uma loira gostosíssima, linda, maravilhosa, que fazia o que eu faço. E daí eles fizeram mais uns 2 pilotos, acho, em fila de show do Fiuk e tal. E aí quando foi, uma produtora chamou pra fazer um piloto do programa, que eles iam tentar vender pra TV, etc e tal, a Clara saiu. E aí o Edu falou, puta, meu, fudeu, o que a gente vai fazer agora? Quem que a gente vai colocar? Não tenho ninguém em mente, etc e tal. Aí o Edu já me seguia no Twitter, acho que a gente se falava pela internet bem pouco, assim, e tal. Aí ele foi lá conversar e tal, me mostrou o teaser, eu gostei pouco da ideia, né? Até então, puta, eu nunca fiz nada, nenhum programa zoando o Cine Restart, tipo, mas já tinha zoado pessoalmente muitas vezes. Vocês querem saber, eu tenho uma história ótima? Querem ouvir?
É óbvio. Histórias são o que nos interessa, entendeu?
Um belo dia, eu vou tentar sintetizar a história, porque ela é um pouco comprida. Um belo dia, estava eu na DET, que é uma balada, super legal. E aí tinha uns caras do que? Acho que era do Cine. É, do Cine. E aí o cara mexeu comigo, alguma coisa assim. Eu falei assim, ai, ô, você tá achando que são essas boqueteiras de Milo de 14 anos? Não sei o quê. Mas seu tamanho, né? Sai daqui, não sei o quê. E o cara, tipo, falou alguma, ai, vai se fuder, sua puta. Alguma parada assim. Aí eu, o quê, né? Eu fui enfrentar ele e tomar no cu. Tá todo mundo muito louco, né? Os nervos, a flor da pele. Aí uns caras já viram que era eles. Ah, você quer que eu bata no E? Eu bato no emo, não sei o que. Aí saí puta, assim, aí veio assim o vocalista. Falou, ai, desculpa, meu amigo, ele é idiota, não sei o que. Eu, pô, cara, gente boa, né? Tô pedindo desculpa, ao menos. Eu, não, de boa, desculpa. Tranquilo, Sus, ele me dá um beijo. Aí eu, só um beijo. Primeiro, beijo não se pede. Aí ele virou pra mim e falou assim, abre aspas, aposto um beijo que você me quer. Fecha aspas. Oh, eu olhei pra cara dele, tipo, what the fuck? Aí minha amiga tava do lado, começou a rachar e falou, isso é uma música dele. Eu falei, isso é uma música tua? Que merda! Vai se foder! Aí começou uma série de insultos, né? Você parece eu quando tinha 12 anos de idade, porque ele parecia, né, baixinho, magrinho, loirinho. Eu olhava pra ele, eu me via com 12 anos de idade. Aí ele ficou puto, foi embora, mas antes ele voltou e soltou mais uma pérola, abre aspas.
Ai, meu Deus.
Um dia você ainda vai ser minha.
Nossa, sensacional! Você é muito bom, tá aí. O cara que confia no taco, cara. E nunca conseguiu, preciso bem, parabéns.
Né? Yeah, não, é. Hoje em dia estou eu aqui super arrependida.
É uma surpresa pra mim, eu achei que eles não gostassem de meninas.
Pois é, eu também, eu fiquei surpresa, eu fiquei feliz, né? Falei, ah, pelo menos não dá o cu, né? Ou dá, né, hoje em dia.
É, ou mas, né, hoje em dia.
Moderno, que... né?
É demais, a modernidade.
Enfim, mas essa história é boa.
Então, já que a gente tá entrando aí nessa história das filas de show de Restart e Fiuk, primeira pergunta que me dói, assim, uma pontada no coração toda vez que eu vejo vocês dando um álbum pra um daqueles fãs de Restart, sim, vocês realmente dão pra eles aqueles LP do Iron Maiden, do Black Sabbath?
A gente realmente dá, por alguns motivos. Primeiro, é R$5 lá na galeria, é mó barato, não é um
barato. Realmente, é
barato. Segundo, cara, é material reciclável. A gente sabe que eles não vão ouvir.
E outra, vai que tu tá conquistando um público novo, entendeu?
É, né? Então, é mais... esse lance da gente dar um vinil ao invés de um CD, é uma metáfora mesmo, a valorização daquela época, né? Quando eu gosto de muita coisa de hoje em dia, né? Mas não dá pra falar que a gente tem bandas tão boas hoje quanto a gente tinha nos anos 60, 70, até mesmo 80. Então, é até uma crítica, né? É, o CD, por exemplo, você pega a qualidade do CD de um MP3, pior ainda, você vai comparar com vinil, é incomparável, é tudo comprimido. Então, é uma crítica que tudo ficou ruim, tudo ficou comprimido, com pouca qualidade, não só a composição, até mesmo quanto o próprio material pra você ouvir. Então, é mais uma metáfora do que, né, tipo, vai ouvir essa merda. Porque, até porque eu acho que quase ninguém tem vitrola, né, hoje em dia.
Não, ele nem vai saber como é que faz com aquilo, inclusive.
Exatamente. Ou não, né? Vai que ele arranja algum jeito de utilizar que não seja para ouvir música, né?
Bom, também tem.
Fiquei mais aliviado agora, sabendo que é só 5 pila, porque, meu Deus, estão dando um álbum foda pra caralho pra eles. Tá ali.
Você tem vitrola?
Não tenho, mas é que aqui, eu nunca achei, pelo menos por esse preço, é tudo...
Ah, não, na galeria, quando você vier pra cá, São Paulo, Galeria do Rock, é tudo baratinho.
Tenho que conhecer.
Tem que ir.
Tu não chegou aí pras filas, né, foi o Edu e o Bento que vão.
Fui, pô, eu acho que uma das melhores filas foi no Restart, tem um vídeo, você jogar no YouTube. Cara. Inclusive essa matéria chegou a passar na TV, porque a gente tem uma parceria com a Mix, a gente tem o blog dentro do site da Mix também. E assim que a gente entrou, o diretor viu e achou fenomenal. E tava num programa, acho que era Comando Mix. Tinha acabado de passar um clipe do Restart, ou seja, todos os fãs estavam vendo. Aí botaram o nosso vídeo aloprando.
Muito bom.
Foi sensacional. Esse foi o único que eu fiz. Então não rolou hostilidade. Até quando passou na TV, a gente falou, puta, nosso blog, nosso YouTube vai ser foda. Vai encher de haters, né? De nego defendendo o Restart, xingando a gente. E não rolou, cara. Rolou, tipo, dá pra contar nos dedos, assim, de uma mão, quantas pessoas xingaram, se incomodaram.
É, eu já recebi ameaças por causa de um vídeo que eu fiz sobre o Skunk. Estão querendo me pegar na rua aí, mas até...
É, mas vamos combinar que tu pediu, né, queridão?
O que você fez?
Eu fiz, era experiência do... Eu tenho blog há mais de um ano já. Aí a gente fez o podcast e depois eu pensei, vou tentar fazer um vlog pra ver se rola. Aí,
é, mas vale deixar claro que ele que tentou fazer um estilo Felipe Neto, entendeu?
Tendência!
O pior é que ficou parecido sem querer, porque eu não curto o Felipe Neto, foi meio que um tiro no pé aquilo, mas enfim.
Foi subconsciente.
Foi quase na cabeça o tiro, cara.
Ok. Eu fiz um vídeo falando mal dos Gunners, dos Poser, na verdade. Não mal do Guns N' Roses, porque eu sou fã, mas falando mal dos Poser. E a galera interpreta errado, e daí hater, e começa a falar besteira.
Mas tem uma galera que é fã de Guns, assim, não generalizando, longe de mim, porque eu gosto muito, mas puta merda.
Sim, eu acho que é o pior tipo de fã que existe, é o do Guns N' Roses.
Cara, eu vou te dizer dois tipos de fã que são complicados. Eu gosto de Guns, eu sou fã de Guns pra caralho, mas não sou assim, tá ligado? Sabe disso. A briga eterna, tá ligado? A Iron Maiden e Guns N' Roses, cara. Eu acho que são os piores, tá ligado?
Você não pode gostar das duas, tem que escolher uma das duas.
É, exatamente, mas é exatamente
não
isso.
Não pode Corinthians de São Paulo. Claro que não.
É. Cara, mas exatamente. É bem isso aí.
Eu vejo o Edu comentando que vocês recebem crítica porque não chama a formação nova do Guns de Guns N' Roses.
É uma coisa deles, assim, que, né, que o Nath que escreve, o Edu concorda, o Bento também, pra mim é indiferente chamar de Guns ou Exo, mas é, nego, falar que vocês não podem fazer isso, por quê? Vocês pagam a gente pra trabalhar? Vocês que financiam o nosso material? Isso não é jornalismo? Quem disse que a gente é jornalista? Tipo, tenho diploma de jornalista.
Aliás, nem precisa mesmo, né? Então tá tranquilo.
Não precisa mais, né?
Enfim, é.
Tem uma muito boa desse último show que teve no Rock in Rio. Rolou, a gente tinha credencial do palco Sunset, assim, que era outro palco. E no último dia eu falei, meu, vou tentar entrar, vou subir no palco, não sei o que. Não, você é louca, narará. Enfim, resumindo a história. Eu fui entrando, eu passei por três bloqueios, os três eu fiz a louca, gritando em inglês, como se estivesse brigando com segurança. E obviamente nenhum falava inglês. O primeiro virou pro amigo e falou assim, eita, deixa a gringa louca, tá vendo? Aí eu falei, meu, é isso, né? O esquema é esse, demorou. Quando começou o show do Guns, e eu nem tava com credencial, tipo, eu tava com uma credencial X, assim, de outro palco. Quando começou o show do Guns, eu peguei uma amiga minha e falei, meu, vamos andando, se alguém parar a gente sobe, se alguém parar, o máximo que pode acontecer é a gente ser expulsa, foda-se, é. Tipo, show, vambora, né? A gente pegou, foi subindo, aí começou a cair uma chuva, assim, inacreditável. Então o nego já não tava muito preocupado com quem tava subindo. O único cara que parou a gente, eu comecei a gritar com ela em inglês, e ela comigo, o cara nem falou nada. Na hora que eu vi, eu tava lá, no palco. E aí os fãs do Guns, super criativos, assim, inventaram que eu dei pra geral, pra subir no palco.
Que beleza!
Pra começar, né? Se você dá pra alguém pra subir em algum palco, obviamente não seria no show do Axl e seus empregados, né? Na formação antiga, né? A gente podia até duvidar, falar, será que ela fez isso? Mas é tão incoerente, né? Então, enfim. Aí, no intervalo do show, assim, quando o DJ Ashba ia trocar, eu acho ele o maior pelaçado que eu faço no terra. Ele ia trocar a guitarra, assim, aí eu tava com outras amigas que estavam lá já, tipo, tinha duas amigas e essa minha. Aí ele chegou, assim, com uma garrafa de Jäger. Do you want some? Todo mundo, tipo, olhou pra cara dele com uma cara de bosta e falou, não, obrigado. Minha mãe falou pra eu não aceitar a bebida de estranho. Épico, tipo, ele levou toco de todo mundo, sabe? E daí, na comunidade do Guns, assim, eles inventaram a história que eu falei pro cara que a minha buceta era menor que uma garrafa de Jäger. É claro que a minha buceta é menor que uma garrafa de Jäger. Óbvio, por que não seria? Ia transar com quem? Com a Anaconda? Então, tipo, é uma galerinha que
é sensacional isso.
Oh, Dani, já se sinta convidada pra aparecer mais vezes, que tá épico isso aqui.
Ai, cara, meu Deus do céu.
Quero dar os parabéns, inclusive, porque tu comentou que vocês não são jornalistas. Eu achava que vocês fossem, ou pelo menos fossem, cursassem jornalismo pela qualidade das entrevistas. É muito bom.
Oh, muito obrigada. É só conhecimento dos meninos roqueiros. a gente faz pauta, geralmente a gente faz pauta, assim, na hora que vai entrevistar. É que a gente vai perguntar. A gente escreve na hora. Todas as vezes que a gente fez uma pauta antecipada, a entrevista não ficou boa, assim. As melhores entrevistas a gente fez na hora, que foi com o Matt Sorrell. Não sei se vocês viram.
Claro. Ah, essa eu vi, cara, que eu quero ver.
Entrevista que eu fiz na vida.
Vou passar o currículo da Dani aqui, pelo que eu lembro de cabeça. Tem Paul Dayano, ex-vocal do Iron Maiden.
Incrível.
Nuno Bittencourt, guitarrista do Extreme. Matt Sorum, ex-baterista do Guns N' Roses. Gilby Clark, ex-guitarrista do Guns N' Roses.
Gilby!
Ah, ô, cara, eu conheço agora um monte de mulher que eu conheço daqui que vão ficar invejosa. Vou morrer de inveja, cara. Sério, vai, essa do Gilby aí foi foda. Até eu fiquei com inveja, na real.
Foi a primeira que eu fiz, foi a pior entrevista que eu fiz na minha vida. Foi horrível.
É mesmo? Mas tá no ar aí?
Tá no ar, lá no nosso canal.
Vou ver.
Tá aqui no post, tá o link do Locals Rock Show pra vocês acessarem, se inscrever e curtir todos os vídeos. Tem também Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura. Tem Mickey D, acho que é isso a pronúncia.
Mickey D, também bem peculiar.
Baterista do Motorhead. E Josh Todd, do Buck Cherry. E a banda Tuff.
Esse isso. É Josh Todd foi só a minha família que assistiu.
Eu não vou perguntar tua idade aqui, obviamente, mas tu tem uns 20 e poucos anos e tu já
quantos tem. Quantos anos você acha que tem? Tem um cara de quantos anos?
Tem cara de ter uns 22 a 24.
Ó, acertou. Fiz
23. Achar Rômulo, hein? Deus do
céu. Olho treinado.
Cara,
essa parte eu vou ter que editar, né? Minha namorada, enfim. É um currículo excelente pra uma moça tão jovem. Como que tu se sente assim, já entrevistando teus ídolos, os grandes do rock? Tem alguma entrevista que te marcou mais? Uma favorita?
Cara, favorita depende, assim, da pessoa que foi mais simpática, fofa. E não vou falar que eu quero casar porque eu sou casada, mas se eu não fosse casada... Claro que foi o mais gentleman, fofo, foda. Mas eu acho que a pior entrevista, porque foi minha primeira, tipo, eu fechei com Locals e no dia seguinte, ou dois dias depois, me levaram pra entrevistar ele. O Guns foi, tipo, a primeira banda de rock, foi, na verdade, a banda de rock que me salvou da escuridão.
Somos dois.
Anotem isso aí, Guns N' Roses.
Somos dois.
E daí, quando eu cheguei lá, tipo, eu fiquei muito nervosa. Nossa, eu ia falar meu pau tremia, mas minha perna... Não tinha pau, gente. Eu ia falar minha perna tremia que nem sei lá o que, sabe? Eu não conseguia... Foi espetacular. Mas é que eu mais gosto, a favorita, que eu acho que eu... E eu consegui tirar mais coisas. E o cara, olha, que ele nem tava tão bêbado que nem o Mickey D. Foi o Matt Sorrell, com certeza. Ele falou umas coisas assim que ele não costuma falar em entrevista. Foi super à vontade. Foi um gentleman fofo também. Mas o Gilby é mais...
A minha entrevista favorita que tu fez até agora foi a do Nuno, que eu sou fã daquele cara. E ficou engraçada pra caralho, principalmente por aquela tua gafe. Conta aí pra gente.
Não foi minha!
Pra quem não viu o vídeo.
Não, é incrível. Ela também é uma das minhas favoritas. Aconteceu o seguinte, quando a gente fez a pauta, o Edu virou pra mim e falou assim, puta, não esquece que o N5 regravou uma música dele. Mas tem certeza, N5 ele... Meu, tem, relaxa. Ele sempre tem certeza. Ele sempre tá certo. Eu não ia duvidar. Quando eu falei e o cara falou que não, eu falei, ah, esse pai ele não sabe. Mas eu fui inocente. Se eu tivesse pensado mais. E essa entrevista a gente conseguiu, tipo, eu tava nervosa porque o cara, o empresário dele tinha tesourado, falado que não ia rolar. Eu cheguei, eu entrei numa fila de autógrafo do Nuno, pedi pra ele, gentilmente, graciosamente. Pra ele fazer entrevista com a gente. E aí acabou que rolou assim de última hora. Então a gente tava meio perdido, não tinha feito pauta direito, enfim. E aí quando eu falei do N5, ele falou, não, né? Não, não gravou. Será que gravou? Pô, gravou. E não foi outra boy band. Se ele tivesse falado foi Westlife, eu ia falar, ah, não, foi. Mas como ele também não sabia, ficou em dúvida. Eu não era obrigada a saber. Se ele não sabe, como é que eu vou saber? E daí na edição a gente ficou, puta, a gente coloca ou não? Aí eu falei, meu, foda-se, vamos colocar e vamos atrás dele agora pra brincar com ele, porque a gente descobriu logo depois, assim, a gente entrou na internet, deu o famoso Google e descobriu. Aí eu falei, ah, vamos colocar como uma coisa engraçada, né? Vamos lá chegar pra ele e falar, não, não era, a gente sabe que não é o N5, é o Westlife. Aí ele até brincou e falou, tá vendo? Eu nunca mais vou voltar no Brasil por culpa tua.
É porque ele fez uma aposta contigo, né?
Sim!
Então, se o Extreme não voltar, sabem a quem reclamar já, né?
Quem é a Dani?
Mandei e-mail para a Dani. Isso aí.
Pode processar.
Se tu acertou o e-mail.
Você tá meio assim, cara.
Se eu acertei, tu edita, né, cara? Por favor. Eu acertei, né?
É, agora eu fiquei curioso, né? Acertou teu e-mail.
Assim. Pô, vai, é tão difícil, né?
Porra!
Puta que pariu, cara.
Aí eu tiro, não se preocupe. Então, agora, com todo respeito, claro, até porque eu sou um homem comprometido, mas...
Cara, olha só, Romulo, deixa eu te dizer uma coisa, cara, desde o primeiro podcast que eu participo, que é assim, eu me afundo, tá ligado? Eu queimo meu filme, foda-se. Cada vez que tu vai falar alguma coisa de mulher, tu vem com essa, ó, não sei, porque eu sou foda-se, entendeu? Fala essa porra. Da...
Isso se chama chá, chazão. Chá.
Então, como eu ia dizendo, qualquer um que já viu uma foto da Dani, ela é uma moça muito bonita, com todo o respeito.
Oh, muito obrigada.
Sempre com todo o respeito.
Obviamente, até porque...
Ela é uma moça casada e tu também.
Exato. Já gente batendo, querendo me bater na rua, já chega um gunner, né? Então, gostaria de saber se tu já foi alguma vez cantada por algum dos seus entrevistados ou por algum... Alguém já se passou?
Essa é a pergunta que não quero calar, é verdade.
Assim, nunca passou dos limites do cara ser insistente, mas, puta, a maioria ou fica olhando com um olhar de predador, que é aquele... Quando você inclina a cabeça pra baixo, bota os olhos pra cima... Faz a sobrancelha.
Entendi, entendi. Meio... Olhar 43, assim.
É, meio George Clooney, sabe?
É loucura.
Então, a maioria rola isso. Cara, acho que o único que foi super comportado, fofo, foi o Gilby Clark.
Ah, esse é viado, só põe. Não, tô brincando. Ele...
E o Andreas Kisser também, respeito total, assim. Total.
Tá, mas me diz uma coisa, Dani. Tipo, eles só ficam nas olhadinhas ou ele tem umas abordagens assim, mas tá, dá uma largadinha e tu dá aquela cortada neles?
Não, não, sabe por quê? É o jeito que você se coloca também. Se o cara te olha com cara de predador e você já, tipo, olha pra ele com aquela cara de.
Sim, exato.
Louco, o cara não vai fazer mais nada, entendeu? Agora, eu acho que o que mais. Não que pegou pesado, mas o que eu me senti desconfortável a entrevista inteira, que isso é nítido que eu não paro de dar risada de tão sem graça que eu fico, é do McKinsey, cara.
Ah, eu tive essa impressão.
Isso deveria se chamar Risadinha. Risadinha, entrevista McKinsey.
Eu ia dizer que foi a primeira entrevista que eu vi foi essa. E eu fiquei exatamente com essa impressão. Eu até tava com essa pergunta na cabeça, que eu ia dizer, por acaso ele não falou nada? Porque eu fiquei com essa impressão.
Cara, ele não falava, mas eu fui inocente, fui com corcelei e tal, né? Meio pirata.
Claro.
Não, eu tava arrumadinha. Geralmente meus amigos não conversam assim comigo, né? E ficava se roçando. Tem até a foto desse dia. Tá no meu Twitter. Eu vou até postar. Quando vocês quiserem, eu mando essa foto pra vocês colocarem no post. É sensacional. É o Mickey D me dando uma chave de braço, um golpe, pra tirar a foto. Ele me deu uma gravata. Juro pra você. Ele me deu uma chave assim no pescoço. E eu tô com uma cara de. E ele, gritando, meu pescoço tá épico.
O que esperar de um músico do Motorhead, né?
Exato. Mas, cara, no Rio de Janeiro eu encontrei com ele, lá no Rock in Rio, né? Eu tava no hotel, aí tava descendo, aí ele olhou pra mim, ficou olhando, aí ele, my friend! Ele tem a voz assim, né? Let's go to a nice pub! Aí eu vou, pode deixar ele, vamos, eu vamos, ele, então vamos com a gente, foi. Vai indo que eu vou logo depois. Pode ir, já vou, tô a caminho. Mas dessa vez ele foi super respeitador, assim, foi tipo. Então, da outra também ele foi respeitador, ele só tava, né, um pouco. Enfim, animadinho.
Deu pra entender.
Tinha tomado o remedinho azul.
Esse podcast vai ser pra maiores de 18, tá? Vai ser o primeiro com censura.
Já falei do tamanho da buceta.
Já falei do azul. Depois o meu pau tremia, aquela coisa.
Meu pau tremia,
Não, a Dani teve sorte, porque eu não avisei ela que podia falar palavrão que tava liberado.
É só colocar pipi.
É, dá pra editar, cortar, mas isso não vai acontecer, né, Romulo?
Não, aqui é putaria. É.
Não, a putaria é natural.
A gente dispensa o pi.
É, que pi, né, pô.
E é para os fracos, é rock and roll, motherfucker.
É, baby. Continua aí, ô queridão.
Dani, o que tu acha, até comentou um pouquinho no começo, mas o que tu acha do rock and roll hoje em dia, do cenário atual, MTV, essa palhaçada toda?
Cara, assim, eu vou falar muito por mim, porque os meninos e toda a crew do local não compartilham a mesma opinião que eu. Eu gosto, tem muita coisa que rola hoje em dia que eu gosto. Não se decepcionem, mas eu gosto de Strokes.
Mas veja bem, dentro do que a gente tá, do que tem hoje, Strokes é, vamos combinar aqui, né? É bem melhor do que.
Dos males do menor.
Não, cara, é rock and roll Strokes, tá ligado? Querendo ou não.
Eu curto muita coisa, assim, Foo Fighters, eu acho do caralho também. Queen of Stone Age, Muse, até coisa anos tipo 80, 90, curto bastante, Faith No More, Smash
Bros. Faith No More é muito bom, cara.
Meu apelido é metal e eu gosto de ABBA, então eu não posso falar de
quê. Gente, não, mas todo mundo tem, né, o seu.
Ah, aquele BG's bem pegado, então.
Mas, Dani, as bandas que tu falou, cara, as bandas que tu falou são todas bandas boas, na verdade. Que o pessoal que curtia esse rock and roll antigamente ou do antigo também curte hoje em dia. Que é,
não, mais ou menos, os meninos são meio xiita, assim.
É, não, aí tá, mas aí já é aquela versão xiita. Mas eu digo, quem curte rock em geral, essas bandas falou, eu sou um que, pô, curto muito som nos 70, 60, 50, Elvis. Mas esses sons que tu falou, eu curto, entendeu?
Não, são coisas bem feitas. Agora, assim, no Brasil, cara, tem muita coisa legal que não tá não tá na mídia, assim. Eu trabalho há 4 anos no... Peraí.
não tem problema que tenha disso. Foi pra mim.
Que beleza, mano. Como diria o Milton Leite, que beleza. Yeah. Ai, cara, sério, tá muito engraçado isso, cara.
Então, tem muita coisa boa que não vai pra mídia. Eu trabalho, tipo, há 4 anos numa casa que chama Fan House. Hoje em dia ela não tem mais shows, mas ela era um dos picos undergrounds mais disputados pra galera tocar. Então, eu vi muita coisa lá, show principalmente, né? Eu vi muita coisa bizarra, eu posso compartilhar também. Falando de show, eu vi... Cara, tem uma banda do Sul, é de Porto Alegre, inclusive, que chama Super Kids.
Ah, sim, claro, conhecemos. Pelo menos eu conheço, acho que o Romulo também, não sei.
Conheço de nome.
Eu acho muito boa, das brasileiras, é uma das minhas favoritas. Tem... Ai, aquela banda lá, até vi, passou um clipe deles na MTV esses dias e eu falei, caramba, eles estão na MTV, finalmente, alguma coisa legal.
Vamos lá, vamos lá.
Que é legal, é uma banda dessa.
Eu particularmente acho que o Locals é tudo que a MTV deveria ser.
Ou que era, né?
Não, pois é, é o que eu falo. Eu lembro quando, há 10 anos atrás, eu tinha 12 anos e eu lembro que o programa, eu assistia muito MTV o dia inteiro, não me incomodava nem um pouco. E eu lembro que na época não era nem disco, era top 10, né? Alguma parada assim. Tinha esse programa dos clipes e de 10 clipes, né? Tinha Smashing Pumpkins, Red Hot, Metallica. Tocava, tipo, era só rock praticamente. E naquela época, o que era pior pra gente era, tipo, Hanson, que hoje em dia seria um baita de um elogio, né? Se essas merdas fossem, tipo, do nível do Hanson. Eu acho que o que tinha na parada fora rock era Hanson, Britney e Backstreet Boys. Pronto, só. O resto era rock. Hoje em dia, meu, que isso? Você liga pra ver um top 10, assim, dá vontade de chorar.
É triste.
E olha, Dani, que, assim, ó, há 10 anos atrás, a MTV já não era o que ela era.
Era, exatamente.
Lá quando começou em 90, 91.
Exatamente. E naquela época, até, tipo, vai, comecei a acompanhar que eu tenho memórias, né? 96, 97. Por mais que tivesse alguma coisa de pop, óbvio, porque, né? Se é um canal de música, eu acho que tem que agradar a todos. Eles tinham um ou dois programas que era totalmente direcionado ao público do rock mesmo, do metal. Tinha o Fúria, né?
Fúria, aham, uhum, Gastão.
Pô, manda muito, manja muito. Fazia um puta, acrescentava pra caralho, né?
Aliás, Dani, sabe onde é que ele anda?
A gente entrevistou ele, tem
um
vídeo.
Não, viu?
Nada com o cara pesquisar antes, né?
Ele tá com um programa novo. Depois eu informo melhor pra vocês. Eu não sei em que canal.
Isso, é porque essa era a minha dúvida. Eu vi esses dias e não tô me lembrando aonde que eu vi ele, entendeu?
Eu não me lembro, mas eu
podia.
Falo, o Edu que sabe. Mas enfim, naquela época tinha, né, alguma coisa direcionada pro metal. Eu não acho que. Eu acho que se a MTV ela ganha mais grana com essas coisas estranhas. Tudo bem ter na programação, né? A gente até engole, mas o problema é que eles não abrem espaço pra... Não tem um programa de rock, por exemplo. Não tem. Tem. Que assim, que eu saiba, não tem, porque eu não assisto há muito tempo. Não tem.
Não, eu não sei. Eu não conheço nada também.
Eu acho que não tem mesmo.
A melhor fase da MTV nos últimos anos foi agora... Eles estavam comemorando os 20 anos da MTV e passaram as coisas antigas. Eu vi. Eu fiquei 2 dias vendo MTV porque tava bom.
Pois é, então, tipo, é muito estranho, porque não custa, né, dar um horário na programação uma vez por semana, que seja, algum programa de rock. E quando alguém abre a boca pra falar de rock, é estranho. Eu tinha visto um programa, não lembro quem era, eu acho que não é ninguém desses DJs de agora. Era um especial metal. A gente ficou assistindo e a gente ficou assim, não, mentira. Porque qualquer coisa que eles falassem lá, quem tava assistindo provavelmente, era, né, os Collor, essa galera. Então eles não iam notar se tava certo ou errado. Então fica uma coisa que é meio plastificada, assim, não é a área deles.
É tipo a cobertura do Rock in Rio pelo Multishow, que falaram de merda, cara.
Cara, exatamente.
Dani, muitíssimo obrigado mesmo, do fundo do coração, por ter aceitado de boa e por ter aguentado esperar, porque a gente adiou esse podcast faz uns 3 meses.
É verdade, cara. Eu nem conheci o Rômulo ainda quando era pra ter essa entrevista.
Tava nem pensando em nascer, né?
É, porra, foda, cara.
Ah, obrigado a vocês. Divertido.
Quando quiser, tá mais que convidada pra aparecer, foi muito bom mesmo.
Só chamar.
É verdade, nossos ouvintes vão dizer a verdade.
É isso aí. Pessoal, acessem o Locals, tá aí no link, tem aí o link no post, tudo. Muita entrevista boa, não só as que a Dani fez, as que o Edu faz também são boas pra caralho.
É a do Bento também, é tudo nosso.
É isso aí, vamos nessa.
Posso fazer uma propaganda? Última?
Fazer loja.
Além do Locals, eu tenho uma loja virtual, né? Lógico, né? Uma loja virtual é na internet. Não é pelo. pelo telefone, não é uma teleloja, é uma loja virtual. De pra meninas, ou meninos que gostem também, né, de usar anel, né? O que, que tem? De anel, colar, coisas do rock, tá faltando. É www.vertigorock.com.br. E Vertigo não é pela porra do YouTube. Deus
ah, isso é importante.
A única coisa que eu tenho em comum com eles é que eu fui no show do YouTube pra assistir Muse e terminou Muse e eu virei as costas, fui embora e voltei para minha casa.
Oh, que Deus,
que agressividade.
É Vertigo pelo Hitchcock, um filme do Hitchcock, tá? Só pra ficar claro.
Prendam todos vocês.
Eu vou pôr o link da loja aqui também no post, sem problemas.
Muitas graças.
Daniel, valeu por estar mais uma vez aí, ao contrário de outros, né? Continuar a dar umas alfinetadas no Douglas. Porque...
É, eu quero dizer que assim, ó, eu sempre tô aqui, entendeu? Para o que der e vier. E eu quero dizer que não sinto falta do Douglas e, portanto, não vou mandar nada pra ele hoje.
Que agressividade.
É, eu tô revoltado.
Desconta do pagamento dele.
É, isso aí, viu, Rômulo? Desconta do pagamento dele.
Farei isso.
E queria agradecer aqui a presença da Dani também. E, Rômulo, isso aí, boa noite a todos.
Obrigada, vocês.
Era Ilson.
Valeu, galera, sucesso.
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.